Muito boa noite, seja bem-vindo ao Campus Verbal desta semana. No programa de grande entrevista desta terça-feira, temos connosco Rosa Vasconcelos, provedora do estudante da Universidade do Minho. Ocupa o cargo desde 2019, foi reconduzida no final de 2021 para mais um biénio, é também professora associada do Departamento de Engenharia Têxtil da Escola de Engenharia, entre outras funções que desempenha em diversos órgãos. Há pouco mais de uma semana, precisamente, foi eleita presidente da Rede Portuguesa de Provedores do Estudante do Ensino Superior. O mandato é válido até 2024. Esta rede, sublinho, envolve representantes de 45 universidades e institutos politécnicos. Professora Rosa Vasconcelos, antes de mais, muito bem-vinda aos estúdios da RUM para esta entrevista, onde pretendemos, obviamente, fazer aqui um balanço do trabalho que tem sido feito nos últimos anos, em particular também no arranque deste ano letivo, para percebermos como é que está o estado da arte. Mas para situar o ouvinte, antes de mais, é importante referir que o provedor do estudante é um órgão independente que visa precisamente promover e defender os direitos e interesses dos estudantes no contexto da vida universitária. No caso da Universidade do Minho, este cargo existe desde o ano 2010, foi ocupado primeiramente pelo professor Paisana. Professora Rosa Vasconcelos, este é um gabinete que aqui praticamente 12 anos depois podemos dizer que faz todo sentido ou faz cada vez mais sentido existir dentro de uma universidade.
Muito boa noite, muito obrigada. Vamos então começar realmente pela necessidade de termos aqui connosco um provedor de um estudante, ou seja, alguém que pode auxiliar o estudante quando não consegue, nas outras instâncias, resolver as suas situações. Tem sido cada vez mais fluído a comunicação, a disseminação da existência deste gabinete ou de um provedor também tem sido cada vez mais feito de uma melhor forma, acho eu, até porque pelo número de pessoas que nos contactam. E eu estou a preparar neste momento um dossiê, que são chamados 12 anos da provedoria, onde vai ser visível realmente um aumento significativo de casos que fomos tendo desde o início, como foi aqui referido, há 12 anos atrás. Mesmo nos meus mandatos, eu tenho visto aumentar significativamente o número de alunos que me contactam por várias situações, pode ser por mediação, pode ser por informações, pode ser para ajudar de alguma forma a resolver algum tipo de situação. Portanto, o aumento tem sido significativo. Foi quase uns 300 para uns 600 para uns 762 casos que me tive ano passado. Portanto, o número tem sido maior. Mesmo assim, muitos deles não sabem da existência de um provedor de estudante. E para que é que serve? E soube isso por uma... Engraçado, não, estávamos na cerimónia de abertura do ano, eu passei por uns alunos, e perguntei assim, vocês sabem que existe um provedor? Provedor, o que é isso? Eu disse, mas isto tem que ser dito, não é? Porque se os próprios alunos que estão a acompanhar os alunos do primeiro ano não sabem que existe um provedor, como é que os outros alunos vão saber? Depois é nas redes sociais que vão passando, e eu, relativamente com os núcleos e aquilo que eu pretendia fazer, sou todas os ouvidos, continua a ser, porque eu faço reuniões, duas reuniões por ano com todos os núcleos de estudantes, portanto, aqueles que nos querem estar, por onde eu ouço as necessidades e os problemas que eles muitas vezes apresentam. Para quê? Para, como eu disse no meu início de mandato, eu pretendia fazer um mandato de prevenção e não de remediação. Portanto, nós vamos tentar é saber, a priori, que tipo de questões é que podem ser levantados, para assim nós conseguirmos atuar e com essa atuação tem visto o número de recomendações aumentar cada vez mais significativamente todos os anos e, portanto, já que o provedor, na realidade, a única coisa que pode fazer é recomendar, essas recomendações têm sido feitas, têm sido enviadas realmente para o seu reitor, são públicas na nossa página da universidade, onde todos podem consultar. E, de alguma forma, tem ajudado um bocadinho os alunos com a identificação de situações que não estão, de alguma maneira, favoráveis àquilo que nós pretendemos que seja.
Antes de falarmos dessas situações em concreto, a professora Rosa Vasconcelos tocou aqui num ponto que é precisamente a informação, o percebermos que há muitos estudantes dentro da própria universidade que desconhecem que existe um gabinete do provedor onde podem ser denunciadas algumas situações na tentativa de resolução das mesmas, muitas das vezes porque não conseguem por outra via fazê-lo. O que é que está aqui a falhar nesta comunicação? O que é que pode ser feito no sentido de que, à partida, um estudante que entre na Universidade do Minho pela primeira vez saiba que existe um provedor do estudante precisamente para responder a muitas preocupações que podem surgir ao longo do seu percurso académico?
Bom, tal como todas as outras coisas que existem na universidade, o provedor estudante é a mesma coisa. Está tudo no nosso site, o site da Universidade de Minho, quando se entra, está toda a informação necessária aos estudantes, só que na realidade são coisas que eles não veem. Mesmo uma parte importantíssima para ele, que é o RAUM, que é o nosso regulamento, são coisas que só quando acontecem é que nós vamos ver o que é que se passa. Eu tento fazer a disseminação realmente com o auxílio dos núcleos de alunos, porque acho que é um ponto que é importante. Eu gostaria de poder estar em todos os alunos, mas infelizmente ainda tenho que inventar qualquer atividade que diga assim, vamos fazer um Zoom e todos os alunos estão convidados. De que forma é que nós vamos disseminar mais informação, o que é o provedor? Eu acho que esta informação tem sido disseminada pelos próprios alunos. Portanto, os próprios alunos falando entre eles vão dizer assim, eu fui ter com a provedoria, a provedoria conseguiu resolver esta situação, portanto, se tiveres algum problema, desloca-te lá. E, na realidade, tem sido feito de uma forma mais célere, acho eu, pelo número de casos, até que nós temos vindo sempre a aumentar, de coisas completamente distintas, que vão passando por mediações, por informações. Informações que foram muitas na altura da pandemia, porque na realidade, devido a vários fatores e da não possibilidade de atendimento de muitos serviços até da universidade, próprios colegas meus, o telefone da provedoria era um elo de entrada, era um input na universidade. Portanto, eles telefonavam, não tinha nada a ver com a provedoria, mas era para tentar ajudar a saber como é que nós podíamos fazer, porque realmente o telemóvel estava no site e era um ponto de contacto, e depois daí nós conseguíamos disseminar e dizer, olha, vá para aqui, ou eu própria conseguiria ligar e tentar resolver às vezes alguma situação, porque foi uma situação completamente nova para nós. Portanto, foi um período que eu nunca imaginei que iria passar, que passava por um período assim semelhante. Aprendemos muita coisa, é verdade, também nos ensinou, mas o não estar com as pessoas foi a coisa, para mim, que mais me custou. E embora pudesse estar com elas, e eu sempre tive com Zoom, portanto, eu sempre trabalhei e via as pessoas, não era a mesma coisa. Aquela empatia que às vezes as pessoas podem criar quando estão presencialmente com todos os envolvidos torna-nos às vezes mais humanos. Coisas que, se calhar, um ecrã não é fácil de fazer, mas foram feitas essas tentativas e aprendemos. E, na realidade, nós agora, às vezes, para reunir, nós dizemos assim, não, vamos fazer uma reunião Zoom, porque não há necessidade que as pessoas que estão em diversas partes do país venham e estejam aqui. Portanto, nós temos continuado agora presencialmente, todas as reuniões têm tentado ser presenciais e, como eu também disse no meu início de mandato, no sentido de prevenir, tenho feito sempre reuniões mensais começa pelo seu reitor, começa pelo administrador, pela diretora dos serviços académicos, que agora a USGA, não é? A unidade de serviços de académicos e de gestão, com a vice-reitora para a educação, com o pró-reitor para os assuntos estudantis e com a diretora dos serviços de relações internacionais, além de falar também com a ação social. Portanto, entre nós é uma reunião por mês, mas não chega a ser quase às vezes uma hora de reunião, mas aí nós vamos trocando impressões e vamos ver o que é que nós podemos construir para melhorar o que tem a ver com a atuação dos nossos alunos ou o desempenho dos nossos alunos dentro da universidade. Porque na realidade eles são a nossa razão de ser, não é?
Recuando a esse período da pandemia, professora, uma vez que ocupa precisamente este cargo desde 2019, menos de um ano de estar à frente deste cargo, fomos confrontados com a pandemia e, portanto, aquilo que era, já falou aqui deste ponto de contacto, o estilo de contacto muda automaticamente, mas também surgem, além dessas questões que falou, do facto dos alunos usarem esta via telefónica muitas vezes para assuntos que não estavam relacionados precisamente com aquilo que pode ser a resposta dada pelo provedor do estudante, quais foram as denúncias centrais que lhes chegaram no sentido de ter, de facto, aqui alguma hipótese de procurar ajudar os alunos? Houve, com certeza, uma denúncia comum, diria.
Eu não chamo provavelmente denúncias, que eu costumo dizer que são fatos não conformidades. A maior foi os testes, a avaliação. Que eu me lembro, assim, de todas, era a avaliação, porque a avaliação era online e porque eles sentiam-se muito pressionados e, portanto, eu acho que foi uma mudança muito grande, metodológica, para todos nós, para os alunos e para os docentes. Não tenho dúvidas nenhumas, mas essas foram as maiores, foi, eu acho que eu me lembro, foram os maiores pontos de contacto que eu tive com eles, que teve a ver um bocadinho com a avaliação, da forma como era a avaliação. Outro ponto muito importante também teve a ver com a não existência de rede em alguns pontos do país onde os alunos estavam colocados. Né? Por exemplo, em Trás-os-Montes, eu tinha uma aluna que tinha que ir para o quintal, porque só no quintal é que podia ter uma rede, porque ia apanhar de uma vizinha. Portanto, tudo isso foram situações que foram sendo resolvidas e falados com todos os intervenientes para dizer que, na realidade, às vezes as coisas não eram como nós queríamos que fossem. Pronto, nós estamos todos nós a fazer o nosso melhor, mas foram pontos extremamente fulcrais. A falta de rede, até porque depois a universidade fez aquele programa, até a falta até de apoio de apoio informático, não é? Então foi feito um programa de apoio informático para os alunos mais carenciados, de redes móveis e de computadores. Claro que a rede móvel não interessa para nada se não tivermos rede. Que esse era que era o problema. É que não havia rede, não havia sinal de rede. Portanto, era impossível pedir às pessoas, quando nós estávamos em confinamento, a fazer certos tipos de avaliações. Tudo dependentemente das avaliações e, na realidade, não poderem assistir às aulas como foram dadas.
Sinto que muitos alunos acabaram por ser prejudicados por essas circunstâncias sem que mais nada pudesse ser feito.
É sim, eu acho que eles até podiam ser prejudicados se não falássemos, mas nós falamos e tentamos arranjar outro método de avaliação e outra forma de poderem ser avaliados. Portanto, aqueles que foram sinalizados, estamos a falar só, é por isso que é muito importante a sinalização destes casos. Como costumo dizer, é sempre as não conformidades que nos aparecem, ou como engenheiro utilizo muito esse termo, nós, elas sendo sinalizadas, nós tentamos arranjar sempre outra forma de uma solução. Portanto, temos, lá está, outra vez, nós sabemos o que é que acontece para nós podermos prevenir, antes remediamos as situações, porque depois de elas estarem feitas, às vezes é muito
foi
mal.
Uma situação que provou a importância do provedor do estudante.
Eu acho que o provedor do estudante é muito importante. Eu gosto muito, eu acho que já referi na última entrevista que nós fizemos, que no Brasil o provedor tem outro nome, que é duvidor. E na realidade o provedor passa muito por ser uma pessoa que ouve os estudantes. Eles às vezes sentem que não são ouvidos, portanto o que eles querem transmitir que não serve para nada. E serve. Portanto, tudo o que eles estão aqui é a realidade que estão a passar. Realidades um bocadinho diferentes. Nós, eu agora tenho tido uma realidade até mais com os estudantes internacionais, devido a vários fatores, não é? Os fatores, principalmente, dos alunos que são oriundos do Brasil, com o fator da desvalorização do real, porque, na realidade, o real foi desvalorizado. Agora vale quase 7 vezes menos que 1 euro, não é? Portanto, 1 euro vale mais 7 vezes que o real, e depois no pagamento das propinas e da forma de estarem aqui. Portanto, foi um caso importante. E já agora deixe-me referir que houve outro ponto extremamente importante na pandemia, que aí foi feito um apoio muito importante para a provedoria, porque o sistema aí nos permite, de apoios financeiros, no sentido de alojamento e de alimentação, porque esses alunos deixaram de ter alguma fonte de rendimento. Portanto, muitos desses alunos vinham para cá e arranjavam algum trabalho para poder suportar as despesas que lhe eram inerentes. Com a pandemia fechou tudo. E, portanto, foi uma situação completamente nova para nós todos. E aí, na realidade, houve os vários pedidos que nós tivemos, e depois de falar com eles, lá está, de ter sempre uma reunião com os alunos para eles explicarem a situação e depois provarem como é que estavam, foram dados muitos apoios, nomeadamente no que diz respeito à alimentação e ao alojamento.
Há pouco fez referência a estas reuniões periódicas com os núcleos, que representam estudantes de diferentes cursos. Há também aqui pontos comuns nestes encontros. A maior parte das dúvidas que são levantadas por parte dos núcleos dizem respeito às mesmas questões, ou seja...
Vai depender dos núcleos. É engraçado. Vai depender não é dos núcleos, é das áreas. Todas as áreas têm, às vezes, questões um bocadinho distintas. É por isso que é importante perceber. E, por exemplo, havia uma coisa se calhar um denominador comum que tinha a ver um bocadinho com os horários. Os horários, como é que eram feitos, como é que eles estavam, porque uns tinham aulas só de manhã e depois só ao fim da tarde, portanto, de que maneira é que nós podíamos estabilizar mais ou menos os horários. Outros problemas vinham mais uma vez com a avaliação, mas, como lhe disse, tudo isso vai depender de que área é que nós estamos a fazer, porque nós temos na universidade. Há certas escolas que o período de exames para uma semana e durante esse período outras não fazem assim. Portanto, alguns deles mencionavam que se calhar não era a melhor forma ou a forma mais prática para eles para poder ser a avaliação e, portanto, foram detectadas e foram faladas, porque é isso também o que eu gosto sempre de fazer, é quando há uma questão falar com a escola em questão, eu interveniente, e tentar dessa forma solucionar, arranjar uma solução, porque a figura do provedor é de arranjar soluções para as situações que nos são colocadas e mais nada. E eu um bocado esqueci-me de dizer que nas nossas reuniões mensais, às vezes sou académica, é claro que também é o meu ponto de encontro de todas as semanas e, portanto, a associação académica é extremamente importante.
Há encontros semanais? Há
encontros mensais.
Mensais com os dirigentes da associação académica.
Sempre, tenho sempre reuniões e, portanto, são sempre colocados as questões.
Provavelmente daí vem a maior parte dos problemas anunciados, não é?
Algumas. Também vem algumas. Outras até sou eu que falo com eles para ver como é que nós podemos resolver as situações. Portanto, eu acho que a nossa intervenção em qualquer uma das reuniões acho que é sempre no sentido de salvaguardar a vida académica dos nossos alunos de alguma maneira. Vou-lhe contar só um exemplo que nós temos para fazer, que é, por exemplo, no caso dos alunos que são bolseiros e se encontram deslocados, quando têm que fazer a escolha do estágio. Portanto, falar com as escolas para que essa escolha dos estágios para as pessoas que tenham mais necessidades não seja muito fora do sítio onde possam arranjar o alojamento, porque realmente tem umas necessidades que nós temos de ter em conta e levar em conta nesse sentido. Portanto, tivemos uma reunião e foi a Associação Académica que começou com isto, tivemos reuniões com uma das escolas, com outra ainda nos falta ter, para tentar realmente colmatar alguma necessidade que possa haver dos nossos alunos.
Tem encontrado flexibilidade por parte das direções das escolas no sentido de acorrer a estas questões que são levantadas, que às vezes são pequenos pormenores que para o estudante fazem toda a diferença e que provavelmente para os professores ou dirigentes pode ser um assunto um bocadinho paralelo.
Eu tenho a dizer que não tenho tido problemas com ninguém. Eu tenho dito que a provedoria não se faz sozinha, não, faz-se com toda a gente que faz parte desta universidade e é com eles que eu tenho conseguido levar a minha tarefa avante e acho eu que bem, mas não sou só eu não sou única, não é? Eu sou eu com eles que vamos conseguindo e na realidade temos conseguido sempre atender uma solução, às vezes pode não ser uma solução tão a favor ou como eu gostaria que fosse, mas temos sempre chegado a uma solução. Porque muitas das vezes, como tenho apercebido que às vezes é a desinformação por parte dos intervenientes, portanto não tem informação sobre tudo como é que pode ser feito. E portanto a informação continua a ser um ponto importantíssimo da minha luta. E por isso, eu tenho feito um grupo com os núcleos, com a Associação Académica, temos um grupo WhatsApp, porque estas coisas têm que começar a ficar, a modernizar-se. E, portanto, sempre que sai alguma informação relativamente aos alunos, eu coloco no grupo. E, portanto, todos eles têm os núcleos têm a informação privilegiada, por assim dizer, pelo menos tem-na, e portanto podem fazer o que quiserem com ela, eu pretendo que eles façam a disseminação dessas informações e... Portanto, tenho arranjado formas um bocadinho, se calhar, diferentes de fazer a ligação. E
sente que tem resultado?
Eu acho que tem resultado, sim. Porque acabam por, se tem alguma questão, acabam por vir ao provedor para tentarmos ajudar e, portanto, fazermos. As outras coisas, também me esqueci um bocado, é que eu também tenho reuniões com os representantes dos alunos do doutoramento. Portanto, o terceiro ciclo é um caso um bocadinho distinto dos restantes, tem situações muito diferentes e, portanto, com eles também tenho as minhas reuniões mensais. Quer dizer, há reuniões que nós temos mensalmente, estão sempre marcadas. No caso dos terceiro ciclo é a última sexta-feira de cada mês, portanto, reunimos todos. Os que podem vir e os que não podem. Agora nós temos as nossas reuniões, se calhar pelo Zoom tínhamos o maior... o maior fluxo, tínhamos o maior número de pessoas a estarem connosco. Agora temos tentado fazer reuniões presenciais ou algumas mistas para verem as soluções que nós podemos também, e eu transmitir informação e eles dizerem quais são as questões que têm para resolver.
Começando já pelos alunos do terceiro ciclo, quais são as principais, os principais alertas que lhes chegam, as situações que necessitam de uma resposta mais imediata e que são também provavelmente mais recorrentes junto desta franja da comunidade académica?
Vai dependendo do tempo. Eu tenho algumas, não é áreas, é mesmo do tempo. Olha, por exemplo, eu tenho feito algumas recomendações, a primeira foi feita no tempo da pandemia. E essa recomendação tinha a ver com os alunos que estavam inscritos em doutoramento, portanto, nesse ano, quer fosse no primeiro ano, quer fosse no quarto ano. Quarto ano o governo deu-lhe mais 6 meses. A minha recomendação, e que está a ser utilizada, é que todos os alunos, como eu disse, que estavam inscritos nesse ano, pudessem ter mais 6 meses de tempo para entrega da sua tese, desde que o orientador assim corrobasse, porque na realidade o que se passou é, os alunos que estavam no quarto ano e que o governo deu mais 6 meses, esses alunos, a maior parte deles estavam já na fase escrita, podiam estar em casa. Os outros não, os outros estavam na fase de pesquisa de dados, de ir para laboratórios, de ir para as escolas, de ir para bibliotecas, onde estava tudo fechado. Portanto, foi uma recomendação que neste momento, desde que os alunos realmente... acaba este ano para os alunos dos cursos que têm 3 anos e para o ano para os alunos dos cursos que têm 4 anos. Claro que também recomendei, e isso disse aos alunos, é que esse pedido fosse feito com 6 meses antes do término da sua entrega da tese. Portanto, tem sido sempre aceito, porque é uma coisa que na realidade se passou e que nós temos que estar sensíveis para essas questões. Outro do ponto, que acabam sempre quase por ser recomendações, aquelas mais fortes acabam sempre a ficar recomendações, e que os alunos muitas vezes me dizem, é que a demora de entrega das teses ou dissertações, portanto, a demora dos supervisores darem o feedback. Também foi feito.
Às vezes tem implicações no pagamento.
O problema é que tem, pois, o problema é que não é só implicações no profissionais, é implicações económicas, e no caso do doutoramento as implicações são grandes. E não é só isso, eu acho que tem implicações psicológicas, porque é terrível para um aluno que já acabou e que está à espera depois de uma defesa e não ter feedback, não é só económico, é psicológico, eu acho que... E, portanto, foi feita uma recomendação para que as escolas pudessem informar os alunos do tempo mínimo que deveriam estar à espera para que os orientadores pudessem dar algum feedback sobre o trabalho que foi desenvolvido. Muito bem. Pronto, isso já está, portanto, é uma recomendação que é muito importante e que eu acho que salvaguarda muitos alunos. Quando houver algum problema, sempre se podem questionar, porque há uma recomendação.
Nesse sentido, Senhora Provedora, no relatório que apresentou no ano passado, em junho, mais ou menos em sede do Conselho Geral, revelava que tinham dado entrada 428 pedidos de ajuda. Nessa altura, muitos dos pedidos ainda estavam relacionados com a pandemia?
Se tinha a ver, era precisamente quase o ano da pandemia, portanto, mas não teve só a ver com isso, porque teve a ver um bocadinho também depois que houve reestruturações de cursos, começou a haver umas alterações grandes aqui na nossa no nosso caminho, mas esse ano teve a ver realmente com o ano da pandemia, porque o último relatório que foi apresentado diz respeito ao ano 2021, portanto foi o ano que tivemos na realidade em pandemia. Como falou, foram 400 e chegaram a 500 neste relatório, já vão 760 casos, portanto já um aumento significativo. Neste momento, até agora, portanto desde o início do ano letivo, já vão 140 casos que tenho comigo, não é? Quase todos felizmente resolvidos e bem, pelo menos na ótica dos alunos. Portanto, eu acho que tem sido um trabalho, para mim, extremamente proveitoso, um trabalho que eu também me agrada muito fazer. O contacto com os alunos sempre foi um ponto importante comigo e com os colegas também, não é? Porque a provedoria, como disse, não é sozinha, não é? Sozinha não se consegue fazer nada. Se não tivermos todos os atores que estão intervenientes a poder ajudar de alguma maneira a resolução, chegarmos a uma situação para a resolução de conflito, eu acho que nós não conseguimos chegar a nada. Portanto,
Aqui no caso, nestes mais de 140 pedidos, casos, aliás, estamos a falar num período de mais ou menos um mês.
Estamos a falar desde o dia 19 de setembro, foi quando começou o ano letivo. Eu fechei o ano letivo do ano passado, no dia 19, e comecei os casos a partir de 19 de setembro. Portanto, começou o ano letivo e eu comecei um novo período de contagem.
E pode deixar alguns exemplos desses casos que foram...
São muitos. Olha, tem muito a ver, por exemplo, com propinas, porque houve uma alteração aí de umas... de uns valores de propinas e os alunos apareceram-lhe uma propina nova que não estavam a contar a pagar e não vão pagar, porque vão pagar a outra. Portanto, coisas que são resolvidas. Muito a ver com as inscrições. Tive muitos casos. O início do ano é sempre complicado. Tem a ver com as inscrições, tem a ver com a entrega de dissertações, tem a ver com este ano, pela primeira vez, acho eu, casos com alunos com acreditações no âmbito do programa Erasmus, portanto de coordenadores de Erasmus, com as classificações que eles não estavam bem a concordar que tinha sido feita, que devesse ser essa a classificação. Assim, por alto, acho que foram mais ou menos as coisas que me apareceram muito no início do ano. E algumas informações, claro.
Mas olhando ainda para trás, depois de junho do ano passado até aqui, já estamos a falar de mais de 700 pedidos, é um número de facto significativo. Há também aqui alguns dados que importa ressalvar neste conjunto de pedidos que chegaram à provedoria.
Olha, esses, a sua maioria foram dos 764, tive 132 que foram feitos devido às restruturações dos cursos. Como sabe, os mestrados integrados por obrigatoriedade do Ministério deixaram de existir, no caso das engenharias e da psicologia, e portanto sofreram todos uma reestruturação grande. Aí eu tive... quer seja a área de psicologia, quer a área de engenharia, tive realmente, estão a ver, 132 pedidos foram realmente, mas foram todos resolvidos, não houve grande... tive a seguir com as inscrições, portanto o valor a seguir com as inscrições e com acesso ao ensino, aqui ao ensino superior, foram os pontos. Tive questões relativamente ao assédio, que foram questões que se verificaram muito quando foi à altura das eleições para a Associação Académica. Foi quando apareceram as queixas de assédio, que 26 entradas ainda é um número significativo de entradas. Entretanto, foi feito...
Estamos a falar de queixas de vários tipos de assédio.
Várias. Uma teve a ver... Não era queixas, era... Portanto, eles sentiam-se incomodados porque tivemos um caso no campus... de uma pessoa que ia para lá despir-se e mostrar-se aos alunos. Tivemos o caso que foi tão relatado, o assédio na residência universitária. Tivemos casos até de próprias alunas de passarem e de empregados que estavam a trabalhar na universidade, de se dirigirem a elas de uma forma tão... Tivemos esse tipo de não conformidades, portanto, coisas que não podiam existir. Não é que percentualmente fosse um número muito elevado, mas são 26 casos, portanto, não são assim... temos também a parte que tem a ver com os atrasos de entrega das classificações, atrasos das avaliações, também foi um ponto que foi muito, muito referido. E mais uma vez, as nossas propinas, não é? As propinas são sempre um ponto importante aqui para...
Senhora Professora, permita-me que regresse aqui a um ponto que referiu há pouco relacionado com os estudantes internacionais, porque era precisamente uma das questões que tinha aqui também para lhe colocar. Estamos a falar de quantos pedidos de estudantes internacionais que acredito provavelmente esses sim como chegam a uma zona diferente daquela que é a sua zona habitual, provavelmente se tentam informar melhor de todas as ferramentas que existem à sua volta para recorrerem caso alguma coisa não corra dentro daquilo que estava inicialmente previsto. Recebeu muitas queixas, muitos contactos, pedidos de contacto por parte dos estudantes internacionais. Há pouco fazia aqui referência ao caso dos estudantes brasileiros por causa da desvalorização do dólar.
Assim, eu recebi, mas não tenho, por acaso, é ponto que eu não tenho nada contabilizado, porque eu não entro, mas é um ponto que é interessante para nós colocarmos nos relatórios, tem a ver com os estudantes que entram nas diversas fases de acesso na universidade. Aqui eu, normalmente, como trato só por cursos, não tenho números, mas tive muitos contactos com os estudantes, principalmente por causa das propinas, como é que fazia, e a desvalorização do real foi um ponto importante. Importantíssimo. Outro ponto importante tem a ver com os alunos PALOP, que vêm para cá até com uma bolsa, só que depois, entretanto, o governo demora a chegar a bolsa e depois como é que nós vamos ajudá-los, não é? De que forma é que nós podemos auxiliá-los? E aí tenho que realmente agradecer muito a tudo que o nosso Serviço de Ação Social tem feito, porque tem sido uma ajuda enorme para o trabalho que eu tenho desenvolvido.
Portanto, nesta medida, agora, precisamente com a inflação dos preços, nomeadamente dos bens alimentares, sente que possa precisamente vir a ser mais solicitada para acorrer a situações deste género, nomeadamente com estudantes internacionais que vinham provavelmente com uma expectativa que agora está um pouco diferente daquilo que era a realidade há uns tempos atrás?
Olha, se quer que lhe diga, relativamente aos pedidos que tive no tempo Covid, deixei de os ter. Porque também aquilo é assim, às vezes parece uma bola de neve. Eu tive um pedido, depois eu tinha, e tive uma aluna que me escreveu assim, eu sei que estão a dar senhas de alimentação, o que é que eu tenho que fazer? Portanto, as coisas têm sempre um bocadinho de peso e medida, e neste momento, portanto, desde o tempo de Covid, que não tem sido apoiado mais ninguém, porque enquanto as pessoas, todas essas, foram apoiadas, fomos apanhados de surpresa por uma pandemia, as pessoas que neste momento não chegam ao país já sabem que nós tivemos uma pandemia, que poderíamos estar numa pandemia. A mesma coisa que se passa mesmo com os outros alunos, não é? Porque não é que os outros alunos possam ter mais ou menos direitos, mas quando se inscreveram na universidade já sabiam que nós estávamos numa pandemia, portanto, já sabiam quais eram as regras que tinham que jogar e que nós tínhamos que fazer. É por isso que nós estamos a falar de dois mundos muito diferentes. Estamos a falar antes da pandemia que chegaram, que foi um período muito curto que eu tive, que eu tive só um período de novembro a março, talvez, e depois de março entramos, portanto, num confinamento completo e, portanto, uma mudança completamente diferente de tudo que nós estávamos habituados a fazer. Portanto, foi, e agora temos a pós-pandemia, que tem um tratamento muito diferente do tratamento que nós tínhamos. Portanto, estamos a começar a entrar numa nova realidade, uma realidade que eu acho que, se calhar, vamos ter que estudar também. Porquê? Porque nós estamos a apanhar alunos que são alunos Covid. Alunos que nunca tiveram interferência com o docente, só haviam o computador, haviam o ecrã, não tinham qualquer contacto com os colegas. Isso foi uma coisa que eu senti na pandemia, porque tinha alunos que me diziam assim, não, professor, nós podemos ir para a universidade, pode ser por Zoom, mas nós queremos estar na universidade. As pessoas queriam estar juntas, porque é muito importante realmente este contacto que têm. E eu às vezes digo assim, há alunos que entram nesta universidade, não sabem o que é um enterro, não sabem o que é uma recepção ao caloiro, embora eles tentassem, e tivéssemos uma polémica muito grande aqui mesmo com essa coisa das praxes, que podemos falar a seguir, online, que eu até quando soube disso até disse, as praxes online, pronto, mas a invenção, a cabeça dos nossos alunos, imaginativa, realmente não tem limites, e eles conseguiram na realidade fazer. Mas a universidade não é só um campo de saber, é um campo onde nós vamos aprendendo e nós vamos ficando adultos e vamos melhorando as nossas atitudes, os nossos desempenhos, e portanto vamos nos preparar para uma vida profissional que vai ser a nossa vida futura, não é? O estando em casa não é propriamente a mesma coisa, portanto, é necessário a parte de relações humanas, que é tão importante numa organização, qualquer que seja ela, foi uma coisa que não foi tida em conta nestes tempos. Portanto, nós estamos, e os alunos que vêm de secundário, pior, não é? Que chegam-nos agora aqui, que é isto, nós as avaliações não são assim, porque nós estamos habituados a fazer trabalhos, vamos ter testes. Portanto, vai ser outro ponto. Portanto, estamos na pós-pandemia. Temos antes, temos a pandemia, temos a pós-pandemia, e eu acho que todas as situações vão ser um bocadinho diferentes. Também tenho a dizer é que nós aprendemos também muito com a pandemia, portanto, nunca nos lembrámos de estarmos a fazer um Zoom, usámos o Skype, mas quer dizer, toda a tecnologia também nos ajudou muito para tentar estar mais próximas das pessoas, de alguma forma, não é?
E falando aqui precisamente dessa questão da proximidade, a professora Rosa Vasconcelos, quando tomou posse pela primeira vez como provedora do estudante, disse também que uma das suas preocupações seria precisamente fazer com que o estudante passasse mais tempo dentro do campus para lá do período letivo, ou seja, o campus não pode ser apenas um espaço onde se tem uma aula ou onde se estuda numa biblioteca, é também um espaço de convívio e de confraternização com colegas de cursos diversos, com grupos culturais, etc. Temos agora aqui o exemplo da Associação Académica da Universidade do Minho, que finalmente, entre aspas, parece que temos aqui algumas novidades no sentido de construção da nova sede da Associação acontecer precisamente no interior do campus de Gualtar, em Braga. Ou seja, aqui, como estava a dizer, dentro do espaço, dos muros da universidade, isso pode ser, de facto, uma vantagem para que os estudantes possam conviver dentro da instituição, noutros moldes, com outra descontração que não aquela que está mais relacionada com o estudo em concreto.
Eu acho que sim, mas eu também já me lembro de ouvir falar na Associação Académica na sede há muitos anos, não é? Mas eu até brincar com eles, assim, vocês arranjaram um gabinete para mim, para a provedora ter lá o gabinete também, porque também é um ponto importante, não é? E eu brincava com eles e dizia isso. Eu acho que é muito importante o estar dentro de campos, o estar sediado, porque na realidade, quando nós falamos de Bolonha, nós falamos que o estudante ia ser um estudante trabalhador. Não era um trabalhador estudante, era um estudante trabalhador. Portanto, devia entrar na universidade às 9 da tarde e ser às 5. Ou fazer um horário normal de 40 horas por semana de trabalho, que é isso que nós terminamos o nosso ECTS. Infelizmente, nós não temos condições para permitir que os nossos alunos estejam essas 40 horas na universidade. É por isso que muitos deles vão para casa e, portanto, não cumprem aquilo que às vezes pode ser um estudo em grupo, pode ser o estar junto, fazer outro tipo até de atividades, não é? Que eu acho que são muito importantes, mas infelizmente, com o número de alunos também elevado que nós temos e as condições que nós vamos tendo, as coisas não são as mesmas. Eu aqui também gostaria um bocadinho de referir, sabe que esquecemos às vezes muito da Zurém. Nós temos os dois pontos.
Sim, quando sempre questionei a...
Não, temos dois, claro. Dois e eu, por exemplo, estou 4 dias sempre em Braga e estou um dia em Azurém, sempre. Portanto, ano estou à quarta-feira.
Não sei se ainda utiliza até o mesmo gabinete, o seu gabinete.
Utilizo o meu gabinete, embora o seu reitor me tivesse disponibilizado um gabinete na área que está a reitoria, mas o certo é que eu tenho lá o meu gabinete e, portanto, está lá e tenho lá as condições todas e tenho ficado no meu gabinete. E uma vez por semana estou lá. Eu, no início do meu mandato, até tinha dito que queria ir uma vez por mês às outras instalações da universidade, a Couros, mas entretanto também não tem sido solicitado pelos alunos, porque se eles me solicitassem com certeza que eu tinha todo o gosto em ir lá, mas não me têm dito nem me têm solicitado, embora no outro dia chegou-me aos ouvidos, mas chegou por parte de travessas, portanto eu não posso fazer absolutamente nada de um problema que os alunos de design de produto estavam a levantar. Mas o que eu disse é que eu só posso atuar desde que os alunos me contactem. Se não me contactarem, eu não posso, não tenho, o meu canal não é pelo que vejo nos jornais, pelas notícias, não, tem que ser pelo contacto dos alunos. E a partir daí então eu posso encetar algum tipo
de trabalho
para tentar arranjar alguma solução, mas na realidade tem que estar, todos eles têm que estar sinalizados por um aluno.
Já agora estamos a falar de que caso, não sei se pode aqui referir.
Não, eu posso, era um caso de falta, eles dizem que têm faltas de instalações, têm falta de meios, era o curso de Engenharia de Produto em Couros. Eu soube isso por estas travessas, mas também soube isso por me terem dito, e eu referi, que tinha que ser, na realidade, tinha que ser os alunos a contactar.
Portanto, esse contacto.
Estou a aguardar o contacto. Outra coisa interessante que aconteceu, portanto, a minha eleição para presidente foi notícia de Facebook, e uma mãe contactou-me pelo Facebook. Assim, fiquei admirada, não é? Mas houve um problema e a mãe dizia à mãe assim no mail: olha, eu queria era que me resolvesse o problema do meu filho que teve. Eu disse assim: olha, o seu filho deve contactar-me. pode ser por este meio, dizia a mamãe. Eu disse, não, por este meio não, tem que ser via o mail do gabinete @professorestudante.minho.pt e assim, e pronto, o caso também já está resolvido. Mas eu achei engraçado como é que no meio do Face de uma notícia que veio de professor, estavam a falar da professoria. Como é que foi uma pessoa que é mãe de um aluno nosso dizer, não, isto é muito bom, mas eu quero ver quem é que me trata deste assunto. E na realidade, portanto, neste momento os meios de comunicação social são muito importantes na disseminação da informação que existe. E como eu costumo dizer, a informação é tudo o que nós temos. E se a pessoa não for informada, claro que nunca na vida há de saber que pode existir alguma coisa.
Não tocamos aqui nesse ponto, mas sim, relativamente às praxes académicas, há pouco até fazia aqui uma brincadeira com a imaginação dos estudantes, já que durante a pandemia foram realizadas atividades praxísticas, se podemos dizer assim, via online. Entretanto, com o regresso à normalidade, as praxes também regressaram ao mundo académico. Nesse sentido, têm recebido alguma queixa desde o início do ano letivo relacionada com este tema?
Não tenho, recebi uma, porque recebi uma no sentido de, com a praxe, os alunos estarem a ser, portanto, estarem demasiado tempo em praxe e esquecerem que os alunos tinham testes e, portanto, no período de testes foi a única que recebi. Entretanto, também já alertei a Associação Académica sobre esse caso para fazer um alerta e o próprio.
Sente que este tipo de denúncias está a diminuir porque há menos alunos também a integrar estes grupos?
Houve uma coisa muito importante que eu este ano falei com o Tiago, que é o nosso aluno mais velho e esse representante, e eu lhe disse que eles tinham realmente que pensar o que era isso da praxe. Porque a praxe enquanto integração, portanto, conhecer a universidade, conhecer todos os meios, parece-me extremamente importante. Agora, como o meio humilhante, não parece nada bem. E, portanto, eu disse que eles tinham que pensar porque é que entravam 100 alunos no curso e no fim só tinham 2. Portanto, é uma coisa que eles também deveriam pensar, os mais velhos. Porque é que isso está a acontecer? Porque é que as pessoas desistem? Não sei se resultou ou não, não é? Lá está a minha prevenção, não sei se resultou ou não. Portanto, vamos chegar ao fim, vamos ver o que é que vai acontecer, se vamos ter só 2 alunos na parte final ou não. Mas é uma coisa que se tem que prevenir na realidade e ver e perceber porque é que isso acontece, não é?
A professora Rosa Vasconcelos, recentemente numa reunião com o Governo, alertou para a falta de sinalização de estudantes com necessidades específicas. O que é que está a acontecer exatamente e como é que se pode, no fundo, dar resposta a este problema?
Esse é um problema gravíssimo que nós temos e que foi alertado também nesta reunião última que tivemos da rede. Portanto, nós, enquanto rede de provedores, foram detectadas algumas, foram sinalizados alguns pontos e realmente os alunos com necessidades especiais foram muito falados. Isto porquê? Porque enquanto muitos alunos de necessidades especiais têm apoio até a parte do ensino secundário, chegam ao ensino superior e não têm. E, portanto, é muito complicado. E vou dar já um exemplo. Por exemplo, os alunos surdos. Eles, até o secundário, têm sempre uma intérprete de linguagem gestual em sala. Nós, aqui na universidade, não temos. Nem temos apoio para isso. Portanto, foi uma das coisas que nós falamos ao secretário de Estado, a dizer que era extremamente importante ver de que forma é que nós podemos rever esse tipo de situações.
Este é um problema transversal às universidades.
É e não é. Por exemplo, eu vou dar o caso, a Portugalense tem um curso de linguagem gestual, portanto aproveita os alunos e fazem, mas quem não tem é transversal a todas as universidades. Portanto,
isto pode ser no ensino público. Parece até surpreendente, podemos dizer.
Porque é assim, obrigatório até o 12º ano. Portanto, foi mais ou menos o que nos responderam. O ensino obrigatório que eles têm que dar condições, até o resto tinha que ser com as instituições. E nós, enquanto instituições, na realidade, depois não temos meios para conseguir comatar todas essas necessidades que vamos tendo. Nós temos, na realidade, o nosso gabinete de inclusão, e o Carlos tem feito um trabalho também muito bom relativamente aos alunos que querem ser sinalizados, não é? Porque
este gabinete também, não é?
Mas este gabinete só pode atuar se os alunos o quiserem. Portanto, não posso chegar e dizer assim, olha, eu acho que este aluno tem este problema, gostava que ele ficasse sinalizado. E eu, enquanto docente, Não, o aluno tem que querer ser sinalizado. E, portanto, está sinalizado por parte do nosso gabinete e tem condições especialíssimas, tem condições nos exames, de faltas, de, portanto, tem outro tipo de condições, porque realmente tem, outra, tem condições porque tem necessidades a mais que os outros alunos, mas a questão é que é ele que tem que ser, ele ou ela tem que ser sinalizados, não é? Porque se não houver a parte de vontade dos próprios alunos ou alunas de quererem estar inseridas nesse gabinete, nós não podemos fazer absolutamente nada.
Tem dados sobre o caso da Universidade de Minho? Estamos a falar de quantos estudantes,
ai,
quantas
muitos,
cidades?
Temos muitos. Olha, agora infelizmente hoje não trouxe isso, mas temos, porque um dos pontos que nós falamos nesta última nosso tempo, no nosso Encontro Nacional de Provedores de Estudantes, foi precisamente isso. Estão sinalizados aqueles que nos entram pelo acesso, pelo contingente de...
Sim,
pronto,
sim,
esses estão sinalizados porque nós já sabemos que eles nos entram por esse contingente. E, mas temos vários tipos de estudantes que depois estão sinalizados.
Professora Rosa Vasconcelos, estamos prestes a terminar também esta nossa conversa. Foi eleita muito recentemente Presidente da Rede Portuguesa de Provedores do Estudante do Ensino Superior. O mandato é válido até 2024. Estamos a falar de uma rede que representa 45 universidades e institutos politécnicos do nosso país. Que impacto tem esta rede no dia-a-dia da vida académica, muitas vezes sem nós nos apercebermos?
Olha, assim, este foi um desafio que me foi colocado e eu já fazia parte da Comissão Executiva da Rede de Provedores e, entretanto, na rede vamos ver, vamos ter que fazer uma lista, como é que, portanto, foi mais um desafio que me foi colocado. Eu disse, pronto, que posso contar com vocês, na realidade vamos candidatar e, portanto, fiz um manifesto eleitoral que tinha três pontos importantes. A primeira era a melhoria de comunicação entre os provedores, que é muito importante. Não, não pode ser só naquele dia que nós temos aquele encontro que falamos e vemos os nossos problemas. Eu, neste sentido, vou propor, ainda não propus bem à minha comissão, só falei com a minha vice-presidente, vou propor uma atividade que se chama, acho eu, a Hora do Provedor. E então é uma reunião mensal, via Zoom, com certeza, porque nós estamos em todos os pontos do país, mas durante aquela hora os provedores podem falar entre eles, se calhar apresentar, ainda não pensei bem no formato, mas se calhar durante um mês são os que vão apresentar algumas questões e nós vamos discutindo. A outra tem a ver com a interligação com as associações e federações de estudantes, porque são muito importantes, e nessa mesma hora convidarem então algumas federações para vir falar connosco, portanto temos isto assim. E depois, mais uma vez, o meu lema sempre que é prevenir e, em vez de atuar, e portanto nós com isto tudo, que aumentemos muito as nossas sinergias, que na realidade nós conhecemos, mas só estamos juntos uma vez por ano. E realmente este encontro que nós tivemos no Funchal foi muito importante, foram dois dias. Portanto, a parte social também é importante para cultivar tipos de relações que ficaram realmente, eu acho, muito mais fortes do que dos que nós tínhamos anteriormente, que eram umas passagens dos mails. E eu realmente pretendo impulsionar mais esta rede e tentar até que mais professores façam parte, porque estão 45, tanto de institutos e de universidades, tanto públicas como politécnicos, mas nós somos cerca de 100 ao todo, no país inteiro, portanto devíamos ser 100. Temos que ver se vamos também puxando os outros provedores para os que existirem.
Para esta rede.
Os que existirem para esta rede, vamos ver se isto...
Doutora Rosa Vasconcelos, mesmo a terminar esta nossa conversa, deixava precisamente um desafio, uma mensagem que fique para todos os estudantes da Universidade do Minho. O que é que eles podem saber sobre o gabinete do provedor do estudante?
Assim, o gabinete está sempre portas abertas, que fica situado agora, neste momento, no CP2, na sala 024, mesmo à frente, próximo do recurso, em Braga, no campus de Gualtar, no campus de Azurém. É situado no edifício 2, no 294, portanto é essa sala que estão, que podem sempre contar comigo para tudo que precisarem e que são muito bem-vindos e, portanto, sempre que precisarem...
Via e-mail?
Há sempre via e-mail ou via telefone, não é? Mas tem sempre o contacto que nós depois marcamos para todos os nossos contactos estão disponíveis no site da Universidade de Minho, na Provedoria do Estudante.
Muito bem, professora Rosa Vasconcelos, muito obrigada pela sua presença aqui na RUM. Foi então a entrevista com Rosa Vasconcelos, provedora do estudante da Universidade do Minho, que é também presidente da Rede Portuguesa de Provedores do Estudante do Ensino Superior. Já sabe, estamos de volta na próxima semana com mais um convidado. Esta e outras entrevistas podem agora ser ouvidas em podcast em rum.pt. Tenham uma boa noite.